Massa Cinzenta e Itambé.
Para definir quanto vai cobrar pela sua mercadoria, a empresa precisa saber que segmento de público ela quer atingir. É o que explica Frederico Zornig, especialista em gestão de preço. Até que ponto o mercado exerce influência na definição do preço de um produto?
Bom, todo preço é baseado numa comparação à principal alternativa daquele produto que você está vendendo. Então a importância das ofertas dos concorrentes é bastante relevante, é bastante grande, ou seja, toda empresa que queira fazer um modelo de precificação vai ter que se atentar aos preços que os competidores estão praticando. E agora, não quer dizer que ele tem que exatamente seguir o que o concorrente está fazendo. Eu acho que aí a empresa tem que utilizar a informação de mercado muito mais para se estabelecer uma estratégia própria, um posicionamento próprio em relação ao que a concorrência está fazendo em cada mercado.
Alguns produtos são considerados melhores pelos consumidores. Mesmo que o preço não seja tão alto, eles preferem comprar os similares mais baratos. Por que isso ocorre? Existe uma falta de comunicação do produto com o mercado?
Bom, na verdade, podem estar ocorrendo vários fatores, né? O nosso entendimento é que para cada segmento de mercado existem diferentes públicos, diferentes segmentos de clientes. Ou seja, você sempre vai ter aquele cliente que é fiel à sua marca, que valoriza os seus diferenciais e vai até pagar mais por isso se é que a sua empresa é uma empresa de produto de alta qualidade, com alguns diferenciais no seu produto. Por outro lado, no oposto, né, dessa espectro de clientes, você tem o quê? Segmentos de clientes que realmente não valorizam nenhum tipo de diferencial e estão buscando o quê? O menor preço, o produto mesmo aceitando talvez alguma qualidade inferior, porque é o que ele tem disponível para pagar. Então, eu acho que as empresas deveriam deixar muito claro qual é o segmento de cliente que você pretende atuar e atender, e aí sim, definido esse seu nicho, esse seu segmento de atuação, tentar desenvolver produtos, né, sejam adequados a cada um desses segmentos, porque raramente você vai conseguir atender 100% do universo de clientes, isso são as situações que você só encontra no monopólio, e o que é totalmente, muito poucos mercados permitem uma situação como essa.
Ao lançar um produto, é ideal que o fabricante defina para qual público-alvo ele quer vender?
Na verdade, eu entendo que essa é uma fase do processo de desenvolvimento de novos produtos. Uma vez que eu entendo qual o segmento de mercado que eu gostaria de atender, eu entendendo também quais as opções e alternativas que esse segmento de mercado tem na minha concorrência, aí sim eu consigo desenvolver soluções ou inovações para o meu produto e posicioná-lo de acordo com o que eu entendo que tenha de valor percebido. Então, acho que é fundamental que as empresas definam sim o segmento de atuação que elas queiram ter.
Valor agregado, agressividade na venda, inovação e competitividade. O que cada um desses itens tem de força para influenciar no preço de um produto?
Todos eles têm uma importância. Aí o segredo é que para cada segmento de cliente, algum deles vai pesar mais do que os outros. Então é aquela história. Bom, diferenciação. Bom, diferenciação ou inovação pode ser muito forte para um segmento que está disposto a pagar por isso, que busca, né, produtos de melhor qualidade, etc. Por outro lado, você vai ter atributos, né, onde alguns segmentos de clientes não valorizam. Então, minha resposta nesse caso seria depende. Depende do segmento de atuação que você está abordando ou tentando capturar. E aí, a área de marketing tem que fazer essa definição muito clara e alocar os pesos que ela entenda que sejam mais relevantes para cada um dos segmentos.
É possível que um produto que chega ao mercado com um preço baixo precise elevar seu preço para conseguir ser bem consumido?
Ótima pergunta. Preço é o principal driver de imagem de qualidade de um produto. Então, se eu tenho um produto inovador ou algum tipo de lançamento de produto e eu precifico ele muito baixo, e eu posso até estar prejudicando a imagem dele no futuro, que é exatamente o que você está me perguntando. Será que para ele ter sucesso não teria que estar sendo cobrado um preço maior? Na verdade, isso funcionaria se a gente viesse com uma campanha de lançamento deixando muito claro para os consumidores que esse preço é estritamente para um lançamento de produto, seja ele um produto inovador ou eu querendo entrar numa nova região onde eu não atuo, onde eu deixo claro também, deixo muito bem comunicado ao meu mercado que esse preço vai subir em determinado momento, né? Na verdade, é um preço introdutório apenas, mas que o valor dele, o preço que ele será cobrado vai ser muito mais alto do que isso. Uma outra alternativa a isso é justamente a gente valorizar o que a gente está trazendo de inovação e não utilizar essa estratégia, quer dizer, já começar cobrando o valor que a gente entenda que o nosso produto vale no mercado. E aí sim, fazendo toda essa comunicação de preço adequada, comunicando o valor que eu estou trazendo para o mercado e cobrando por ela.
Um produto que consegue fidelizar o consumidor e depois eleva o preço para ter melhor margem de lucro, pode correr o risco de perder essa fidelidade, ou se for um produto com qualidade superior ao da concorrência, não sofre essa ameaça?
Então, esse é um ótimo ponto também. Eu acho que o segredo do sucesso com uma estratégia dessa é se a comunicação inicial foi bem feita. Se o consumidor souber exatamente que ele vai estar pagando um preço menor durante um período, mas que depois de determinado período o preço vai ser majorado, vai ser aumentado. Então, eu acho que a responsabilidade é da empresa que está lançando esse produto. Eu tenho que deixar muito claro para o seu consumidor que, olha, é uma oferta introdutória para você experimentar o meu produto, pagando menos por ele, mas no futuro, e nesse futuro deixar bem claro, é 3 meses, é 6 meses, o nosso preço vai ser reposicionado para cima. Quando acontece isso, a gente percebe que os problemas são bastante pequenos quando existem. Agora, se a empresa utilizar de estratégia e faltar a comunicação de que esse preço vai ser alterado, aí provavelmente ela vai encontrar muito mais dificuldade em subir o preço no futuro. Porque é aquela história, os consumidores daí se acostumam com um nível de preço e achando que aquele é o valor que a empresa está dando, e por aquele preço. E aí, do nada, eu querer subir é uma tarefa muito mais árdua, né? Porque a comunicação inicial não foi bem feita.
Há produtos que o consumidor compra por impulso ou com emoção, e outros em que ele é racional. O quanto o preço influencia em cada um dos tipos de compra?
É ótima pergunta. Na verdade, alguns produtos que são comprados por impulso, né, normalmente são itens onde o valor agregado do produto é pequeno na maioria das vezes, ou seja, eu não preciso pensar muito, planejar muito para aquisição desse item. Então, nessas circunstâncias de compra por impulso, né, lembrando que na maioria dos casos vão ser itens de baixo valor agregado, muitas vezes o preço é indiferente, é muito mais atender uma necessidade de consumo momentânea. Quero comprar uma bala num supermercado que está ali exposto no caixa ou alguma coisa desse tipo, ou uma roupa que eu acabei de ver em promoção numa loja. Enfim, preço não é o principal fator que vai influenciar a decisão de compra desse consumidor nesse instante. É muito mais atender a necessidade e desejo dele. Diferente, muitas vezes, de uma compra de um valor agregado muito mais alto, onde eu tenho tempo para me planejar, se eu posso fazer essa compra ou não, se eu tenho as condições de fazer. E aí sim, aí talvez a compra por impulso é de menor importância e o fator preço passa a ter uma relevância um pouco maior.
Quanto à carga tributária, problemas de infraestrutura e logística no Brasil influenciam na definição de uma estratégia de preço?
Em primeiro lugar, a carga tributária nossa, é conhecimento de todos, além de muito complexa, é bastante pesada. Né? Para complicar isso, tem alguns segmentos de mercado, né, onde existem subsídios públicos, então a comparação já fica um pouco mais complexa e difícil. Existem também questões regionais em alguns estados, né, isenções, etc. Ou seja, é realmente um emaranhado de fatores que precisa muitas vezes ser levado em consideração para que você não fique posicionado em uma região ou outra. Claro que dependendo da carga tributária também, você fica limitado em certas áreas de atuação, porque simplesmente você não vai ter margem para atuar em determinados mercados. Então, sem dúvida afeta, e sem dúvida é uma situação que dificulta, inclusive, o trabalho da gestão de preços na maioria das empresas. A questão de infraestrutura, eu acho que nesse caso ela afeta muito mais os custos, né, de qualquer empresa, não necessariamente, bom, ou indiretamente, então, os preços. Porque ao ter, né, gargalos de transporte, etc., isso tudo tem um custo que tem que ser, de alguma forma, passado pela cadeia produtiva. E alguém vai ter que pagar por isso em algum momento. Mas eu diria que aí é muito mais um problema sistêmico, onde todos, basicamente, né, sofrem os mesmos efeitos da deficiência de infraestrutura do país, e, sendo que na parte tributária, cada caso é um caso.
Obrigado por participar do Massa Cinzenta e Itambé.
Itambé com você, a companhia certa.